Vamos continuar agora a Mishnah 4, nós temos dividido em duas partes. A primeira parte ainda era o Rabban Gamliel falando. E agora, a segunda parte da Mishnah 4 diz o seguinte: Hillel Omer, Hillel diz, Anti próximo na Sibur, não se separe do público. Ve'alta aminda asmecha adion motcha. E não acredite em si próprio até o dia da sua morte. Ve'altadine chavercha te tagia linkomo. E não julgue o seu amigo até você chegar no lugar dele. Ve'altomar davar siir charlis moate sofole itamai. Não diga algo que não dá para ser escutado, que vai ser escutado. A gente vai entender que quer dizer que é alguma explicação. Ve'al tomar lishe esme, shema no tifane. Também não diga, quando eu tiver tempo, vou estudar, porque talvez você não vai ter tempo. Em primeiro lugar, a Mishnah então agora está dizendo que o Hillel fala essas palavras. Quem era o Hillel? A maioria dos comentaristas da Mishnah dizem que o Hillel que a Mishnah está se referindo aqui é o famoso Hillel, Hillel Azaken, o famoso da dupla de Hillel e Shammai, que já apareceu no primeiro capítulo do Pirkei Avot, fazia parte das duplas, foi o último das cinco duplas que teve. E teoricamente, Hillel, então aqui, Hillel Omer é um Hillel. Assim a maioria dos comentaristas explicam. Porém, é importante notar que há aqueles que dizem que esse Hillel é um outro Hillel. Tem aqueles que dizem que esse Hillel era Rabi Hillel, que é o neto do Rabi Yehuda Hanassi. Então, obviamente, assim vai encaixar bem na ordem da Mishnah. Mishnah, primeira do capítulo, foi Rabi Yehuda Hanassi. Depois veio o filho dele. E logo em seguida, depois do Rabban Gamliel, filho dele, vem o neto dele, Rabi Hillel. Mas tem alguns que querem dizer, então, que a nossa Mishnah é o Rabi Hillel. Porém, é um pouco complicado de aceitar essa opinião que diz que seria o neto do Rabi Yehuda Hanassi. Por quê? Porque os comentaristas trazem para provar. Os próximos Mishnayot, são algumas Mishnayot falando, é sempre o Hillel. E numa das próximas Mishnayot, se não me engano, a Mishnah. Qual que é a Mishnah? Essa é a Mishnah Vav. É, a Mishnah Vav. Diz, Abura a Gulgola Tachar Shetzaf Alpanea Mai. Ele também viu um crânio flutuando na água. Amarla, ele falou, Aldea Peixa, como estou me sentindo? Porque você afogou alguém, você foi afogado, e aquele que se afogou também vai ser afogado. Essa história, que o Pirkei Avot aqui está contando, se Deus quiser, daqui a algumas Mishnayot, aparece também em Masechet de Sukkah, no final de Masechet de Sukkah. E lá em Masechet de Sukkah, a Gemara fala que é o Hillel Azaken que viu esse crânio. Então, foi o Hillel Azaken que viu o crânio. Porque a voz fala, Hillel diz, em seguida ele diz, ele também viu o crânio. Então, difícil dizer que seja outro Hillel, a não ser o próprio Hillel Azaken. Mas, de qualquer forma, assim, consta até essa opinião, que diz que era o Rabi Hillel, é trazida pelo Ramá Mitzano, quem conheceu o seu Naftali, todo mundo sabe, era descendente desse Ramá Mitzano. Ele traz essa opinião que eventualmente seria o Rabi Hillel, e de fato o Tosfot Yom Tov, que é um dos comentaristas da Mishnah, traz, se isso ele tem como uma herança, quer dizer, ele tem como tradição, que de fato o Rabi Hillel nós aceitamos. Mas se é por lógica, nós não vamos aceitar, porque por causa da prova que nós trouxemos, que tudo indica que é o próprio Hillel Azaken. E na verdade, dá para se explicar também, você vai perguntar aí, como é que se explica a ordem, se você diz que é o Hillel Azaken, está meio fora da ordem. Está descendo em toda a presidência do povo, foi descendo do Hillel, veio o filho dele, que não tem nenhuma Mishnah falando, depois veio o Rabban Gamliel, o seu neto, tem uma Mishnah, depois veio o Rabbi Shimon ben Gamliel, tinha uma Mishnah dele, depois vinha o filho do Rabban Gamliel de Yavne, não teve nenhuma Mishnah dele, não sei se é a voz, depois veio o Rabbi Shimon ben Gamliel, o segundo, tempo uma Mishnah, a última Mishnah do primeiro capítulo, depois vem o Rabi Yehuda Hanassi, o primeiro nosso capítulo, depois o filho dele, de repente agora você volta lá para trás para o Hillel. Dá para se explicar muito bem, porque agora, na verdade, a Mishnah, o final dessa Mishnah 4, a 5, a 6, a 7, são tudo o Hillel. E a Mishnah 8 começa a Rabban Yochanan ben Zakkai, Ben Hillel e Mishnah. O Rabban Yochanan Zakkai recebeu a tradição oral de Hillel e Shammai. Rabban Yochanan ben Zakkai era aluno do Hillel. Ele também foi presidente do nosso povo, como nós vamos ver, se Deus quiser, lá, numa lacuna que teve no momento que o Rabban Shimon ben Gamliel, que nós falamos sobre ele, que foi um dos 10 mártires, foi assassinado. Não tinha quem ficasse no lugar, o filho ainda não sei se não tinha idade para assumir ou porque não queria assumir. Entrou então o Rabban Yochanan ben Zakkai no lugar. Então, por isso, você veio falando da presidência pai, filho, pai, filho, pai, filho. Agora vamos voltar lá para trás. O Hillel ainda falou mais isso, isso, isso. E teve um outro aluno que também foi presidente, Rabban Yochanan ben Zakkai. E aí ele vai trazer dos alunos da Rabban Yochanan ben Zakkai e assim vai seguir a Mishnah. Também, o assunto o qual o Hillel está abordando na nossa Mishnah tem a ver com as Mishnayot anteriores. As Mishnayot anteriores, aqui do início do capítulo, estavam tratando bastante sobre o público. Então ele agora vem e se fala de próximo na Sibur. Estava falando sobre a comunidade, sobre trabalhar com a comunidade. Então agora ele vem e se diz de próximo na Sibur, não se separe, não se segregue da congregação. Vamos ver então um pouco o que, que quer dizer isso antiprósimo na Sibur, no que se enquadra essa proibição que o Hillel está falando para não se segregar da congregação. Em primeiro lugar, dizem nossos sábios que se trata sobre asfilá. Faça asfilá junto com o público. Não se segregue e fique em casa, rezar sozinho. Não é bom fazer isso. Por quê? Porque asfilá de um público segue direto lá para cima. A fila de uma pessoa particular passa por uma lista federal lá em cima. Se quiser, peraí, vamos analisar quem é você, dá um CV, o que você fez hoje, o que você fez ontem. Será que eu vou ouvir a sua fila de fato ou será que tem que levar algumas coisas em consideração? A fila de uma pessoa sozinha tem uma série de barreiras de empecilhos para chegar lá em cima. A fila de um público, tchum, sobe de uma vez, não tem, ninguém para ela. Então, por isso, olha o próximo na Sibur, não se separa do público, aproveita, tem uma fila de público, vai e junto. Essa fila vai seguir muito mais fácil lá para cima. Também, da mesma forma, participar do público, quando as pessoas estão arrecadando dinheiro, se dá cá para ajudar em alguma pessoa, alguma instituição também, participe, não fica de fora. Tudo bem, cada um vai ajudar com quanto pode, mas ajuda, faz parte também disso. E também, no momento que as pessoas estão juntas para fazer chuva, tem algum jejum, não se segrega. Tem um jejum da comunidade, por algum motivo específico, tem algum problema, tem que se juntar, não pode se separar. E principalmente quando se trata de sofrimento. Quando um público está passando por uma situação difícil, a pessoa não pode dizer, não, para mim está tudo bem, então, não, espera aí, está todo mundo sofrendo, sofra junto, participa. Assim nós vemos também com Mordecai e Esther. O Mordecai fala para Esther, antes da mive na serle, malete também essa coragem. Não pensa que você escapa, não fica pensando em você de qual jeito vai escapar, porque você está dentro do, você está junto com o rei. Mas e o resto do povo? Pensa no resto, está todo mundo sofrendo. Você, de fato, está garantida, porque você é a rainha, e quem vai fazer alguma coisa contra você? Mas e o resto? Então, participa. E aí, assim ele fala em seguida, então vai, se esforça, vamos jejuar, você vai entrar, você vai falar com o rei, e assim começou todo o início da salvação. Ainda mais, diz o nosso sábio Magmará, em Masechet Taanit, que você faz um jejum, uma coisa que tem algum problema, ou faz uma fila para todo mundo participar, porque está tendo algum problema. E uma pessoa deixa de participar. Ah, para mim está tudo bem, mas os outros estão sofrendo. Não, mas para mim está bem, eu não preciso participar. Diz então Agmará, vem os dois anjos que acompanham todos nós, cada um tem dois anjos que acompanham o tempo todo. dentre os dois anjos, o Manichina Eden Arancho, e põe as mãos dele sobre a cabeça dessa pessoa, Veomrim, eles dizem, Ploni Vese Pirek Natsibut, esse fulano aqui se segregou da congregação, Ali era Eden Hamas Natsibut, que ele não assista o consolo do público. Então, ele não está participando, tem que participar, está todo mundo sofrendo, participa junto, depois para poder acompanhar também as coisas boas. Inclusive, se consta também sobre o jejum que se faz sobre a destruição do Beit HaMikdash. E todo aquele que participa e se luta pela destruição do Beit HaMikdash vai poder ter o mérito de ver também a alegria de Yerushalayim. Se a pessoa não participa, então o que depois ele quer ver a alegria? Ele não participou até hoje. Onde ele estava até hoje? Não estava fora? Continua fora. E nós vemos isso também, foi agora há pouco, semana passada, quando o povo de Israel se deparou com Amaleque veio lutar contra ele, o Moshe subiu na montanha para rezar pelo povo. Enquanto isso, ele mandou Yoshua levar todo mundo para batalhar contra os Amalequim. Está escrito lá, videi Moshe que veio, mas as mãos do Moshe estavam pesadas. Imagina ficar com a mão segurada assim para cima, começa a doer, começa a ficar cansado. Vai Ruéven. Então os dois que estavam com ele, Aharon e Hur, pegaram uma pedra, vai assim no tartar, vai deixar lá, colocaram debaixo dele. Ele sentou, e aí um segurou a mão de um lado, outro do outro lado, assim ele conseguia ficar com as mãos para cima. Pergunta a Gmará, será que o Moshe não tinha uma poltrona para sentar? Talvez tinha um colchão para sentar? Uma almofada para sentar? Estava sentado em cima de uma pedra? Diz então o Moshe, falou para eles, se o povo de Israel está sofrendo lá embaixo da montanha lutando, eu vou sofrer junto com eles. Não é porque eu estou aqui rezando que eu vou ficar sentado no bem bom e eles lá sofrendo. Não, eu vou sofrer junto com eles. Eu vou sentar numa pedra para participar. E assim, de fato, diz o Talmud, o Sefet Tani, todo aquele que participa e sofre junto com o resto do povo, que estão passando por uma situação difícil, ele também, Zohé, ele tem o mérito e pode acompanhar também com o consolo, com as boas coisas e alegrias do povo.